O sistema político brasileiro passou por diversas mudanças desde a redemocratização em 1988, mas dessas, nenhuma foi estrutural. A instituição do parlamentarismo, por exemplo, foi rejeitada em 1993. A mudança recente de maior impacto no modelo partiu do judiciário, que proibiu que as empresas continuassem doando recursos aos políticos. Nas eleições deste ano, alguns candidatos à presidência propuseram reformas, mas para a professora do Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da USP, Maria Paula Dallari Butti, é cedo para se pensar em alterações no atual sistema político.
Eu acho muito preocupante essas propostas. Uma delas é a adoção das candidaturas avulsas, como se os partidos não tivessem condição de representar as populações. Eu acho, no mínimo, temerária essa proposta. A ideia de candidaturas avulsas foi mencionada, é bom a gente lembrar, na época da Constituinte no Brasil, e acabou não sendo adotada, porque ela teria muitos problemas. Não é verdade que, ao adotar a candidatura avulsa, você elimine os partidos que seriam, entre aspas, alguma coisa negativa e vá colocar uma coisa melhor no lugar. Não se coloca nada no lugar e, na verdade, virão, sabe lá, que organizações para suprir o papel dos partidos. Eu acho que a democracia no Brasil deve evoluir no sentido da reorganização dos partidos e o seu aprimoramento.
Cláusula de barreira, que também é conhecida como cláusula de exclusão e cláusula de desempenho, é uma norma que impede o funcionamento parlamentar de partidos que não alcançam determinado percentual de votos. Aprovado pelo Congresso em 1995 para ter validade nas eleições de 2006, a medida foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal por prejudicar as pequenas siglas. A regra determinava que os partidos com menos de 5% dos votos nacionais não teriam direito à representação partidária e não poderiam indicar titulares para as comissões. Além de outras restrições, eles perderiam recursos do fundo partidário e ficariam com tempo restrito de propaganda eleitoral em rede nacional de rádio e de TV. A medida voltou a ser discutida no pleito deste ano.
Olha, a cláusula de desempenho existe em outros países do mundo e é considerada um requisito necessário para a democracia. Eu acho que a legislação brasileira foi razoável, já tinha sido em 96, quando ela tinha previsto um prazo para os partidos se adaptarem. E agora houve esse prazo, há a possibilidade dos partidos se aglutinarem, que é o que já está aí, se a gente vê os jornais hoje, já está acontecendo, deve haver uma reaglutinação e uma reorganização. Então, eu acho que é perfeitamente aceitável e é um aspecto positivo dessa reforma de 97. E aí é importante que o país deixe essa disposição surtiu seus efeitos, que a gente não interrompa isso e deixa a própria política fazer o seu movimento, fazer a sua reorganização, uma reconfiguração dos seus discursos. Isso faz parte da renovação que está associada ao processo eleitoral.
Em 1996, o Congresso aprovou a possibilidade de reeleição de presidente, governadores e prefeitos para um único mandato subsequente. E quase 10 anos depois foi aprovado o fim desta legislação pela Câmara, mas o projeto empacou no Senado. O presidente eleito Jair Bolsonaro já afirmou em algumas oportunidades que pretende acabar com a reeleição.
Eu acho que a reeleição, a introdução dela no Brasil foi muito discutível, porque ela foi introduzida no governo Fernando Henrique em pleno curso do mandato. Mas ela acabou se integrando à vida política do país e eu acho que ela é mais, eu acho que ela tem funcionado bem no sentido de que os ciclos políticos se alongam. E claro que isso gera a necessidade de você controlar o uso da máquina a cada eleição. Mas antes do Instituto da Reeleição, isso também acontecia. A possibilidade do uso da máquina para favorecer um candidato que é da mesma linha de quem ocupa o governo, sempre existiu no Brasil. Então, se isso existe com o governo reeleito ou não, é uma outra questão. Eu acho que o fato de haver reeleição tem correspondido a ciclos mais longos no Brasil, e eu acho que isso não é negativo. Para as políticas públicas, por exemplo, para a educação, para a saúde, para a assistência social, em geral, isso foi mais positivo do que negativo.
O ex-presidenciável Geraldo Alckmin enfatizou muitas vezes nos debates políticos deste ano sua proposta para uma possível reforma política que pretendia diminuir o número de partidos. Hoje, há 35 partidos oficializados e outras 73 siglas estão em processo de formação no Brasil.
Essa limitação do número de partidos, ela vai ocorrer com a eliminação de certas distorções no Brasil que provocaram esse aumento excessivo. O que alguns estudiosos mostram, por exemplo, o professor Fernando Limonge, que é muito crítico daquela decisão do Supremo em 2006 ou 2007, que acabou com a cláusula de desempenho, é que o processo político por si já estava provocando essa depuração do quadro partidário. Então, se a gente eliminar distorções que a legislação introduziu, e uma dessas foi essa, a supressão da cláusula de barreira, com a cláusula de desempenho, tende a haver uma diminuição para um número mais razoável. A gente vê que a eleição agora proporcionou uma fragmentação na Câmara e no Senado sem precedentes no Brasil, o que vai gerar uma dificuldade de governabilidade muito grande. Mas eu acho que a melhor resposta tem que vir do próprio funcionamento do sistema partidário. A outra decisão é aquela que permite que o partido recém-criado começasse já com o tempo de TV, que foi uma decisão que acabou incentivando a criação de novos partidos. Então, são duas distorções que vêm da legislação. Uma vez eliminadas ou essas distorções, eu acho que o melhor caminho para o Brasil seria deixar que o próprio sistema político, as eleições, os eleitores fizessem as suas escolhas e o sistema vai se depurar.
Eu conversei com Maria Paula Dallari Butti, professora do Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da USP. Jonas Santana para a Rádio USP.